Expressão Livre DH.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Camila Deschamps.
E eu sou Sofia Gueiros. Você está escutando a Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
O episódio de hoje é sobre os direitos da primeira infância. Do que se trata a primeira infância? Segundo o Ministério da Saúde, é o período de vida que vai desde o nascimento até os 6 anos de uma pessoa. Essa fase é considerada primordial para entender como serão as próximas fases de crescimento daquela criança.
Essas etapas de crescimento não se limitam ao aspecto físico somente, mas também para a formação da estrutura emocional, afetiva da criança e a construção de personalidade e caráter, por exemplo.
Em 8 de março de 2016, foi sancionada a Lei do Marco Legal da Primeira Infância, que une um apanhado de propostas que visa promover os principais direitos e garantias dos primeiros 6 anos de vida de crianças no Brasil.
Mas quais são esses direitos? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é ter o direito de ter pai e ou mãe em casa nos primeiros meses de vida, com a licença maternidade e paternidade justa. É também ter o direito ao lazer, de ser cuidado por profissionais e ter prioridade no planejamento de políticas públicas.
No Brasil, o Observa, Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, é uma ferramenta lançada pela Rede Nacional Primeira Infância, RNPI, e pela ANDI, Comunicação e Direitos, para monitorar as políticas públicas para essa população.
A iniciativa usa de indicadores apresentados no Marco Legal da Primeira Infância e cria planos de mudança popular com foco nas áreas de assistência social, educação, saúde e violência.
As medidas relacionadas à adoção, vulnerabilidade e as responsabilidades constam na Lei do Marco Legal da Primeira Infância. Elas evidenciam a necessidade de prover cuidados para os cidadãos das próximas gerações no Brasil.
Entre os planos do Observa, podemos identificar a elaboração de medidas para enfrentar a violência contra as crianças no ambiente doméstico e escolar, além de propostas para assegurar uma educação sustentável e seu desenvolvimento durante a infância.
Para aprofundarmos mais no assunto, vamos conferir agora a matéria do repórter Eliakim Júnior, que vai nos mostrar como a psicologia atua ao atender adultos que sofreram violência na infância.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, durante os primeiros 4 meses de 2023, houve um total de 69.300 denúncias e 397 mil casos de violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Entre esses registros, 9.500 denúncias e 17.500 casos de violência envolviam aspectos físicos e sexuais, como abuso, estupro, exploração sexual e também agressões psicológicas. A primeira infância abrange os primeiros 6 anos de vida. É um momento vital em que se desenvolvem as estruturas cerebrais, além da aquisição de habilidades fundamentais que pavimentam o caminho para competências mais avançadas no futuro de uma pessoa. A psicóloga e especialista em saúde da família, Mitilene Batista, detalha alguns métodos de intervenção da psicologia para ajudar um adulto que sofreu abuso na infância.
Uma das principais estratégias, né, de intervenção da psicologia no que diz respeito aos adultos que sofreram abuso na infância diz respeito à psicoterapia mesmo, né? É promover um espaço, oferecer um espaço, né, de fala, de escuta, de acolhimento a esse adulto, um espaço onde ele possa realmente falar sobre o ocorrido, ressignificar muitas vezes o trauma vivenciado, poder ser acolhido em seu sofrimento, em sua demanda. Então, a psicoterapia vem aí como uma das principais estratégias de ajuda a essa pessoa e, sem dúvida, é de suma importância para as pessoas que sofreram algum tipo de violência e de abuso na infância. Esse impacto, ele pode se dar através de diversas formas e diversas possibilidades diferentes. É muito variável, vai depender muito do tipo de violência que a criança foi exposta, que pode ter sido uma violência física, uma violência emocional, uma violência sexual, uma violência psicológica, enfim. Depende também sobre, no que diz respeito ao grau de parentesco, essas nuances vão interferir possivelmente nesses impactos que ela pode ter durante a sua vida.
Segundo o Ministério da Saúde, a violência contra crianças e adolescentes pode acarretar diversas questões a curto e longo prazo. Isso inclui problemas sociais, emocionais, psicológicos e cognitivos ao longo da vida. Além disso, pode também desencadear comportamentos prejudiciais à saúde, como explica a psicóloga Mitilene.
A criança ela pode ter, né, consequências emocionais, consequências cognitivas. Existem estudos que mostram alterações até neurológicas, cerebrais, no cérebro de crianças muito pequenas que são expostas a situações de violência, a situações de negligência, por exemplo. O cérebro é modificado, sabe? Então, as consequências são enormes. Com relação às consequências emocionais, ela pode apresentar uma baixa autoestima, um comportamento mais introspectivo, casos depressivos, né, de crianças com depressão, crianças com transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Então, pode estar afetando aí, desencadeando vários quadros, psicopatológicos nessa criança. Em decorrência, né, da violência que ela foi exposta.
Os impactos da violência em crianças e adolescentes, tanto na saúde mental quanto social, podem resultar em ansiedade, transtornos depressivos, alucinações, dificuldades acadêmicas, problemas de memória, comportamento agressivo e violento e, em casos extremos, tentativas de suicídio.
E aí, esses impactos, eles podem ser observados em diversas nuances da vida da criança, né? Por exemplo, uma criança que é exposta a situações de violência durante a infância, isso vai possivelmente afetar também o seu desempenho escolar. Então, a criança que não consegue absorver bem os conteúdos da escola, uma criança que apresenta um baixo rendimento escolar, pode afetar também a questão da alimentação, do sono. Uma criança que tem terror noturno, que não consegue dormir, que tem insônia, que não consegue se alimentar bem, ou o contrário também pode acontecer. Uma criança que tem compulsão alimentar, pode interferir também nos relacionamentos interpessoais, né? Como eu já falei, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, insegurança, isolamento social. Pode acontecer, inclusive, até casos de pensamentos e tentativas de suicídio, né? Então, esses impactos realmente eles são bem complexos e bem diversos, podendo ter consequências, né, em diversas áreas da vida da criança.
De acordo com a Unicef, a violência dirigida a crianças e adolescentes tem um impacto amplo na sociedade, influenciando-a direta ou indiretamente. Considerando o estágio peculiar de desenvolvimento desses indivíduos, é crucial que seus direitos sejam prioritários e serem assegurados pela família, comunidade, sociedade e autoridades públicas. Isso implica que todos desempenham um papel essencial na proteção desses jovens contra qualquer forma de violência. Eliakim Júnior, para o Expressão Livre.
Algo muito alarmante destacado por Eliakim Júnior durante sua reportagem é a incidência de casos de violações dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Isso é algo que preocupa muito Camila, porque nos faz pensar no futuro dessa próxima geração e como vamos lidar com isso como sociedade.
Sim, Sofia, com certeza. É essencial que se leve em consideração que as ações realizadas no presente, durante a infância daquela pessoa, trarão impactos no futuro dela.
Ficamos agora com a entrevista de Eliakim Júnior com Eduardo Paizão, advogado especialista em direitos humanos, mestre em serviço social e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
A gente vai conversar agora com Eduardo Paizão Gomes, advogado, especialista em direitos humanos e mestre em serviço social. Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi presidente do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro da Comissão de Elaboração do Primeiro Plano Decenal pela Primeira Infância do Recife. Eduardo, muito obrigado.
Muito obrigado, Eliakim. Eu que agradeço o convite.
O marco legal da primeira infância, estabelecido pela Lei de número 13.257 de 2016, introduziu significativos avanços na garantia dos direitos das crianças brasileiras com até 6 anos de idade. Esta legislação define princípios e diretrizes fundamentais para orientar a criação e execução de políticas públicas destinadas a atender às necessidades das crianças nessa faixa etária. Reconhece-se a importância dos primeiros 1.000 dias, que incluem a gestação e os 2 primeiros anos de vida, como um período crucial para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças. Eduardo, qual a importância desse marco legal para a garantia de direitos na primeira infância?
A gente já tinha, na nossa legislação, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, já colocava criança e adolescente como prioridade absoluta. No entanto, com o caminhar do desenvolvimento da própria ciência, a gente vai chegando a certas descobertas que colocam essa fase como uma fase fundamental do desenvolvimento. Então, que é muito importante a gente estimular esse desenvolvimento na primeira infância. Então, traz de alguma forma uma mudança de cultura, reforça a importância da prioridade absoluta para crianças e adolescentes e traz o reforço também a uma questão importante, que é da intersetorialidade das políticas públicas. Ou seja, nenhuma política social setorial vai resolver sozinha a questão da demanda do que a gente chama da proteção integral às nossas crianças e adolescentes, aqui no caso, crianças na primeira infância de 0 a 6 anos. Né? Então, vai reforçar essa ideia de que bebês que a gente considerava que de outra forma em relação ao aprendizado, a gente vê a importância do estímulo desde, na verdade, a gestação, né? Esse vínculo, o apego com a mãe e com os seus cuidadores é fundamental para esse desenvolvimento e que vai ter rebatimentos para a vida toda, né?
E o que é importante na primeira infância?
O que é importante na primeira infância, primeiramente, é viver nesse ambiente seguro, né? É ter na família, qualquer que seja ela, a família natural ou família extensa, qualquer reconfigurada, qualquer configuração de família, os cuidadores que garantam esse desenvolvimento necessário, que não são cuidados apenas de levar para a creche, de garantir saúde, os cuidados básicos, mas isso também tem muito a ver com o afeto, tem a ver com o vínculo, com o apego, um apego em que você se sinta seguro. E essa sensação de segurança que você desenvolve com os seus cuidadores na primeira infância é o que te dá essa sensação para o resto da vida, né? De segurança, de autonomia, de você não se sentir desamparado, né? Porque quando isso acontece, às vezes até de forma involuntária pelos pais ou cuidadores que não davam essa devida importância, né? Então isso repercute para o resto da vida.
E como garantir os direitos da infância?
Bom, é necessário uma mudança de cultura também, né? Porque a gente falar que o afeto é necessário, às vezes a gente pressupõe que está falando da não violência, mas só que a violência está tão arraigada na nossa cultura que muitas vezes a gente se esquece que, além da gente contar história, cantar para criança e tudo mais, a gente também não deve gritar com ela, a gente não deve beliscar, a gente não deve praticar nenhum tipo de violência, né? E a violência que às vezes é praticada, por exemplo, dentro do ambiente doméstico contra a mulher, né? Isso também repercute com os filhos, com as crianças, né? É importante esse ambiente seguro e é importante que as nossas crianças cresçam sem o que a gente chama de um estresse tóxico, porque esse estresse tóxico é quando isso vai perdurando e isso pode causar danos, inclusive neurais, assim, podem causar danos nessa formação, nesse desenvolvimento da criança, né? Então, é importante ser um ambiente realmente seguro e propício a esse desenvolvimento e, principalmente, receber essa criança e adolescente como sujeito de direitos, já como um bebê, inclusive dela se expressar da forma dela, né? Quando a gente foi construir o plano pela primeira infância no Recife, há toda essa indicação para que haja a escuta das crianças. E a escuta das crianças na primeira infância, às vezes, não é com a linguagem que a gente está acostumado, né, verbal, mas às vezes através dos desenhos delas e do jeito que elas sabem nos comunicar. Se a gente estiver aberto e se a gente construir metodologias próprias, a gente tem muito a aprender com essas crianças sobre construir, inclusive, um outro tipo de cidade, né? Então, essa mudança de cultura, ela pode ser revolucionária e ela pode transformar as nossas relações em relação mais democráticas, igualitárias, horizontalizadas, né? É uma mudança de cultura que o próprio Estatuto da Criança já trazia, o Estatuto da Criança e Adolescente, e que é aprofundada pelo Marco Legal da Primeira Infância.
E entre os direitos assegurados do Marco Legal da Primeira Infância está desfrutar de momentos de brincadeira. Qual a importância da brincadeira no desenvolvimento das crianças?
É fundamental, né? A criança aprende praticamente tudo através do brincar, através do lúdico, né? É a forma dela se relacionar é com a brincadeira. E, inclusive, nós precisamos estar atentos e presentes nessa brincadeira também, porque a criança também se desenvolve com a presença de uma outra pessoa, de um adulto, de uma criança, né? Então, daí porque também a gente tem que tomar cuidado com a nossa cultura que coloca, por exemplo, muitas telas, né, celular e tudo mais para as crianças. Isso é muito prejudicial. Existem estudos, então, que a gente deve prevenir e evitar. Quanto mais cedo, pior esse uso das telas e o uso contínuo, né, para esse desenvolvimento, porque isso também significa o desenvolvimento das interações humanas, né? Então, para as crianças, pior ainda, porque ela também está desenvolvendo o motor dela. Então, através da brincadeira aqui no Recife, como vem se construindo, teve o Marco Legal da Primeira Infância, tem o Plano Municipal da Primeira Infância, né? Se construiu uma área específica da prefeitura que articula essa área, que é a Secretaria Executiva da Primeira Infância, que articula com as diversas secretarias. Então, hoje a gente começou ontem aqui no Recife a Semana Municipal do Brincar, né? E já tinha também a Semana do Bebê. Então, assim, uma série de políticas vão sendo desenhadas. Hoje a gente tem sendo construídas aí, fruto do que também está previsto no próprio plano, as praças da infância, né? Então, que são pensadas nesse desenvolvimento no miudinho mesmo, inclusive no contato com a natureza, que ele vem sendo estimulado, porque a gente também perdeu esse contato com a natureza, né? Então a gente tem uma grande oportunidade de, através dessa que a gente chama, que é uma fase que a gente chama de uma janela de oportunidades, a gente construir realmente uma cidade melhor, né? Então, isso significa, inclusive, lá na frente, assim, quem está no ambiente protegido, estimulado a ser um cidadão, cidadã, pensante, equilibrado já desde a primeira infância, vai. Isso, inclusive, tem estudos lá na frente, até juventude, com 20 anos e tudo mais, evitar esse envolvimento em atos infracionais, em ilícitos e tudo mais. Tem a ver com esse ambiente de cuidado, né? Então, e isso aí se soma não só a família, mas escola, comunidade, todo mundo. Como diz a nossa legislação, todos nós somos responsáveis por garantir às crianças que estejam a salvo de toda forma de violência: família, sociedade e Estado. Como diz a Constituição, como diz o Estatuto, e isso se reforça através das políticas na área da primeira infância.
Eduardo, muito obrigado pela entrevista.
Prazer foi meu e estamos sempre à disposição.
A gente conversou com Eduardo Paisan Gomes, advogado, especialista em direitos humanos e mestre em serviço social.
Um ponto interessante da entrevista com Eduardo Paisan é o que ele diz sobre o estresse tóxico e suas consequências no desenvolvimento daquela criança, além do quão importante é aprender a se comunicar com os pequenos a fim de contribuir para uma sociedade mais horizontal e igualitária.
Muito bem colocado, Camila, porque esse processo de diálogo compreensivo entre adultos e crianças é fundamental, não só no aspecto comunitário, mas também para o amadurecimento emocional desses jovens cidadãos.
Isso mesmo. Até porque a comunicação entre as pessoas fortalece vínculos e quebra barreiras, contribuindo para uma saúde mental mais estável, o que também ajuda no desenvolvimento.
Agora vamos conferir o quadro Dialogando com o cientista político Manuel Moraes.
Os direitos fundamentais que atendem à primeira infância são elementos que constituem a identidade cidadã da criança. Portanto, a ausência de alimentação, a ausência de um ambiente seguro, né? A ausência de uma família ou família substituta que proteja a criança, como também a própria dimensão da educação, são elementos que constituem o cidadão e seu desenvolvimento cultural e intelectual. Portanto, todos os direitos que são garantidos à infância desenvolvem, são elementos constitutivos do indivíduo que se tornará um cidadão no futuro. Qualquer direito subtraído dessa criança terá consequências que certamente vão ocasionar um adulto que terá, em função dessas ausências, muitas consequências.
Manuel se colocou muito bem ao ressaltar os elementos que formam cada cidadão cultural e intelectualmente: uma boa alimentação, um lar seguro, uma família e educação. Por isso, é essencial proporcionar todos esses direitos, porque a ausência deles causará muitas consequências na vida adulta daquela pessoa.
De fato, Camila, também é importante relembrar sobre o quão difícil é enfrentar esses problemas depois de tanto tempo convivendo com um trauma, como a gente pôde ver durante a entrevista de Eliakim Júnior com a psicóloga Mitilene Batista.
E agora, o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia no tema dos direitos da infância. Oi, professora, obrigada pela presença.
Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço vocês estarem falando desse tema tão importante pra gente, que é a infância, né?
Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar. A era digital dá mais liberdade às crianças?
Olha, em tese, sim. Mas a pergunta é o que fazer com essa tal liberdade? Porque a gente não tem, em algumas etapas da nossa vida, maturidade para muita liberdade. A gente não pode deixar a criança, por exemplo, ter a liberdade de escolher se vai colocar o dedo na tomada ou não.
Então,
acaba sendo, sim, um lugar de mais liberdade, mas por isso mesmo, porque a primeira infância é um momento muito importante de nossas vidas e que impacta, né, em toda a nossa existência, a gente precisa ter uma atenção redobrada. Primeiro porque a Constituição Federal do Brasil diz que a criança deve ser tratada com prioridade absoluta. Então, sociedade, escola, família, igreja, todos nós temos que ter uma atenção prioritária para as crianças, entendendo que, se ao mesmo tempo é muito fácil colocar um laptop, sei lá, um celular na mão de uma criança para se distrair, isso facilita a nossa vida, mas, por outro, a gente está abrindo um portal aí para essas crianças que talvez seja um universo muito complexo para que ela entenda antes de se viciar naquelas telas, na galinha pitadinha, sei lá em quem mais. Então, é sim um ambiente de muita liberdade, mas assim como a liberdade de expressão, que precisa ser exercida com responsabilidade, todas as liberdades, incluindo aí a das crianças, elas precisam também desse controle, né, desse filtro, para não saírem consumindo lixo.
Precisa daquela guia mesmo dos pais, né, para realmente elas aprenderem como lidar com a situação, novos mundos, né?
Perfeito, porque se a gente observar que os dispositivos eletrônicos hoje viraram babás das nossas crianças, né? Antes a gente tinha a Xuxa, na Xuxa foi a babá eletrônica de muitas crianças, Angélica. Hoje a gente tem os canais de YouTube, né, os nossos smartphones nas mãos dos nossos bebês, muitas vezes, e de crianças muito pequenas. Então a gente tem que ter uma educação midiática, né, ensinar o beabá também da mídia para essas crianças, para que elas não acessem conteúdos que são danosos, que atrapalham o seu desenvolvimento, que confunde aí valores, princípios, ética, né? Aquele desenho animado onde você bate e mata um animal, né? Aquelas brincadeiras de roda, tirei o pau no gato, né? Que são violentas.
Sim,
então,
verdade.
Esses filtros na sociedade que a gente vive hoje, onde as pessoas reivindicam reivindicam mais os seus direitos, reclamam quando não se sentem confortáveis. Isso tudo precisa de um adulto para poder ajudar essa criança a caminhar nesse mar, né, que é a internet, sem sofrer danos emocionais, psicológicos e até físicos também.
André, como é que a educação midiática se relaciona com a garantia de direitos?
Olha, a educação midiática já é um direito, né? Ele é um direito se a gente entender que existe educação sexual, né? Existe educação racial, letramento racial, você vai ter também a educação midiática. É fazer o outro entender como a mídia funciona e, ao mesmo tempo, ter uma leitura crítica daquilo. Por que que a mídia está falando sobre esse assunto? Quais são os interesses? Por que essa mídia está falando dessa forma, desse assunto, e aquela outra mídia está falando de outra forma desse mesmo assunto? Então, a gente precisa, desde cedo, ensinar as crianças como essa mídia funciona para que essa educação midiática, sim, seja uma garantidora de outros direitos. Porque um sujeito que ele tem um pensamento livre, né, um pensamento crítico, consegue ter a própria opinião sobre as coisas, ele vai ser enganado com mais dificuldade. Essas crianças e adolescentes não vão cair em fake news com a mesma facilidade que muitos de nós caímos, porque não sabíamos que a indústria das fake news era tão poderosa, tão profissional. Então, a educação midiática, ela acaba sendo um direito que garante outros direitos. Ela acaba sendo um caminho para que a gente cresça não se deixando ser violado, não se deixando ser desrespeitado nos nossos direitos. Então, eu considero que a educação midiática, além de um direito, ele é também um direito que garante outros direitos ao longo do nosso desenvolvimento.
E eu acho também que esse amadurecimento mesmo do desenvolvimento do senso crítico, né, nas crianças e adolescentes de hoje em dia é muito importante para a gente conseguir entender a realidade onde a gente vive. Não é todo mundo que vai acessar a internet, que vai ter sempre as tendências boas, que vão ter iniciativas boas para ajudar o próximo como deveria ser de fato, né? Muitas vezes ele vai querer realmente, como as fake news, né, realmente tendenciar para coisas ruins. Então, essa maturidade, ela traz uma coisa muito boa.
As escolas que conseguem implantar a educação midiática logo nos anos iniciais, o rendimento dessas crianças, desses adolescentes, é outro, né? A gente tem aqui o exemplo no Recife do Liceu de Artes e Ofícios, onde os jovens lá têm educação midiática. O pensamento crítico, a possibilidade de formular opinião, entender o mundo, a realidade que o cerca, etc., ano-luz na frente de outras crianças que não tiveram essa mesma oportunidade. Então, realmente, faz uma diferença gigante no desenvolvimento das pessoas quando elas conseguem compreender como a mídia funciona e, mais do que isso, incidir sobre essa mídia, produzir aqui o podcast Expressão Livre, outras formas de comunicação, vídeos, enfim, né, formas, cartazes, banners, todas as possibilidades que a comunicação nos traz.
O desenvolvimento desse discernimento, né, que nem Sofia falou, o senso crítico se torna muito importante no desenvolvimento de uma pessoa, até porque, né, a gente está sendo preparado para viver um mundo em que, de fato, a gente lida com isso todos os dias, com desinformação, né?
Para tudo, na verdade. A gente está inserido no mundo midiático de várias formas. Até, de repente, a minha mãe, que tem 72 anos, ela só recebe a pensão se ela souber digitar números, letras, etc., no banco. Ela só consegue acessar seu exame médico para fazer a carteira de motorista no Detran, se ela entrar no sistema, enfim. Então, o mundo digital, o mundo midiático, ele está muito mais presente nas nossas vidas, mais mesmo do que a gente consegue, às vezes, identificar. Então, as crianças já nascem sabendo usar o touch da tela do celular. Então, quanto mais cedo a gente tiver acesso a essa educação midiática, mais a gente vai, como uma semente que vai sendo germinada com sol, com vento, com água, e vai crescer mais saudável, né? Podendo sobreviver com mais qualidade de vida no decorrer da sua história.
Com sabedoria também nessas, né, crianças. Eu penso muito assim, quanto antes as crianças e adolescentes elas perceberem que o mundo ele não é um conto de fadas,
melhor.
É bem melhor.
É isso.
De fato. Dea, como é que a mídia pode atuar na conscientização das famílias sobre os direitos da infância?
Olha, eu acho que a mídia precisa primeiro deixar de olhar para as crianças como consumidores, como potenciais consumidores, né? Então, o comercial que a gente vê é muito voltado para as crianças consumidoras de lanches, brinquedos, roupas, sapatos, etc. Eu acho que olhar para a criança como uma consumidora é um equívoco, né? As crianças precisam ser cultivadas com outros princípios e valores, né? E o consumismo vai ficar para outra etapa da sua vida, porque inevitavelmente a gente vai cair nisso. Isso é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que a mídia também poderia contribuir de uma forma gigantesca é não tratar a criança como se ela fosse um imbecil, vamos dizer assim. Então, falar dos temas que as crianças já conversam. As crianças de 5 anos, por exemplo, elas conversam sobre beijo, sobre namorar. A gente acha que a criança não fala sobre isso. A criança entende se os pais não estão se dando bem. Ela entende se está sendo excluída na sala de aula. Ela entende se ela está sendo vítima de racismo. Ela pode não saber dizer o que significa aquilo, dar nome, mas entende que ela está sendo vítima de algum tipo de situação que deixa ela desconfortável. Sim. Então, acho que quanto mais cedo a mídia conseguir ouvir as crianças nas suas demandas, nas suas angústias, nas suas dúvidas e poder trazer respostas compatíveis com essa idade da sua vida, isso a mídia fazendo traria um grande resultado. Ela estaria cumprindo o seu papel de também educar, de ajudar, né, os pais, a família, a escola, etc., no processo de educação, já que para toda a sociedade a Constituição diz que a criança é prioridade. Então, tratá-la com respeito, entendendo que ela entende o que você diz, que ela tem suas próprias formulações e que pode estar pensando besteira, entendendo o mundo de uma forma distorcida, se não lhe chegam informações adequadas. Eu acho que com essas duas ações, não tratando como uma consumidora e tratando com o respeito e numa linguagem e numa temática que faz parte do universo, já seria uma grande contribuição para que as crianças pudessem crescer, se desenvolver, falar dos seus medos, angústias e dúvidas, e a partir dessa mediação termos pessoas adultas mais saudáveis também, podendo conviver com as outras também com escutativa, com respeito e etc. A gente vê hoje, infelizmente, as crianças sendo tratadas de forma inadequada. Depois a gente não entende. Ah, essa criança está tão agressiva. Esse menino só quer brincar de bater. A gente já parou para olhar quais são os desenhos animados que estão influenciando aquela criança? O que é que ela tem ouvido? Ela tem ouvido um monte de palavrão, um monte de xingamento e todo mundo rindo daquela situação de violência. Então, se a criança está consumindo isso, é muito provável que ela vá replicar isso nas suas atitudes. Então, atuar nesse campo eu acho que seria uma ideia bastante importante para a mídia.
Me lembrou até essa questão da propaganda, essa questão de tratar o público infantil como um consumidor, de um tema do Enem. A gente teve um tema do Enem que era publicidade infantil. Então, trouxe muito à tona essa pauta de como é que o mercado vê as crianças. Porque na hora de ser uma propaganda apelativa, uma coisa que vai trazer um universo lúdico ali para a criança se atrair e convencer os pais a comprar um presente, o que for. Por exemplo, aí sim é muito fácil se comunicar com a criança, mas onde é que está a comunicação de fato? A comunicação que gera interação, que gera aprendizado mútuo, onde é que está isso, né?
Perfeito. Esses dias aí eu vi uma declaração de uma atriz chamada Carolina Dickmann, que tem um filho de 24 anos e ele não consome redes sociais, ele não tem perfil em redes sociais. E aí, durante um podcast, alguém perguntava para ele como é que ele vive. Ela disse, ele vive.
Ele vive.
Ele vive porque ele não está perdendo o tempo dele consumindo coisas que são... não são importantes e às vezes até atrapalham o desenvolvimento. Fiquei curiosa por conhecer esse jovem para entender um pouco mais sobre como é a vida dele sem redes sociais, porque eu tenho 52 anos e eu fico pensando, meu Deus, como era tão melhor quando a gente não tinha que estar feliz o tempo todo com uma foto linda, maravilhosa, com o melhor cabelo, com o filtro, com a roupa, com isso. A gente tinha uma vida real, era muito, muito menos cobrança. Então, você imagina hoje as crianças já crescendo nesse ambiente de estar bem para mostrar uma vida de rede social, de às vezes aparentar o que não está vivendo e perdendo as brincadeiras de rua, a companhia dos primos, as brincadeiras com os pais, etc. Isso dá um outro programa também, é um tema importante.
Fora que muitas dessas crianças, elas já crescem no ambiente das redes sociais, porque os próprios pais já criam contas no Instagram para elas.
É verdade.
Para veicular a imagem dessa criança. Quantas crianças a gente não tem, assim, exemplos brasileiras mesmo, de que tem perfis em redes sociais, sabe?
E que já fazem publi.
Exatamente.
É. Isso é bem polêmico até, né?
É muito polêmico. Dá um outro programa, é um tema bastante palpitante a se pensar.
E não para de ser essa comercialização da própria criança, né? Da imagem da própria criança. Nossa, a criança tá usando tal roupa e tal. E ela já cresce com a complexidade, né? Com os traumas de, nossa, eu preciso estar aparentando estar bem o tempo inteiro. Ela já é uma criança blogueira.
Tem uma menina que eu acho que vocês conhecem, chamada Alice, né? Ela fala palavras difíceis.
Ah,
pois bem, a mãe dela é Morgana Seco. Eu acompanho a mãe dela já há algum tempo, porque também fiquei curiosa pela forma como ela educa a filha. A menina está inserida no ambiente das redes sociais e etc. Faz publi, e faz publi, inclusive, de marcas gigantescas, né? Fez pro Itaú, etc. Fez com Fernanda Montenegro, um comercial, etc. Mas a menina não tem rede social. A mãe dela tem filtros, tudo passa pela mãe. A mãe tem uma forma de educar bastante interessante. Se alguém quer conhecer um pouco mais sobre como é essa forma, o perfil da Morgana Seco, ele é aberto. É uma maneira muito interessante de não tirar a criança, vamos dizer assim, desse universo cybercultural, mas ao mesmo tempo tirá-la dessa exposição excessiva, filtrar o que é que ela vai ver. Ela viu várias vezes o vídeo dela com Fernanda Montenegro, porque ela ficou feliz, etc. Mas ela não vê muita coisa, porque é isso, a mãe vai ali promovendo uma alfabetização midiática, onde a menina, na idade dela, eu acho que 3 ou 4 anos, vai tendo acesso de forma homeopática, né, em doses homeopáticas, para que isso não atrapalhe o seu desenvolvimento.
E eu acho que é aí que vem a sabedoria dos pais de aprender a lidar com tudo isso, né? Como a gente já havia falado antes. Nossa, também eu penso muito em Juju Teófilo. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é incrível, assim, ela fala também palavras bem complicadas. E ela gosta de falar sobre temas que a gente não espera uma criança pra falar, né? Então, ela falando sobre relacionamento dos pais. E aí tem lados positivos e lados negativos, obviamente, né? Mas os positivos é que você consegue perceber que a criança, ela não é uma criança, tipo, não é idiota, entendeu? Ela entende o que você tá falando. Então, é massa ver a mãe dela estimulando ela nesses pontos. Mas, por outro lado, ela já cria aquela maturidade de... Aquilo ali é, de fato, uma criança, sabe? Ou ela é apenas um adulto, assim... que tá com a idade de 4 anos.
Acontece também.
Andréa, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço.
Contribuiu muito pro nosso conteúdo, pro nosso programa. Muito obrigada, você é bem-vinda aqui sempre.
Eu que agradeço, minha gente. Até mais.
Até mais.
Tchau, obrigada. Vamos agora conferir as indicações do quadro Culturalidades com o estudante de jornalismo Marcelo Dantas sobre os direitos da primeira infância.
Culturalidades. Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. E hoje vamos falar sobre dois livros que aumentam a nossa percepção sobre a infância e ajudam as crianças a ver o mundo de maneira mais empática. O Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry, é um dos livros mais conhecidos do mundo, muito lembrado quando falamos de responsabilidade afetiva. Mas sabia que tem uma obra escrita por Rodrigo França e ilustrada por Juliana Barbosa Pereira que atualiza essa icônica história para a cultura afro-brasileira? Eu estou falando de O Pequeno Príncipe Preto, livro que nasce da adaptação de uma peça de 2018 com o mesmo nome e com os mesmos autores, para ampliar a identificação dos pequeninos com personagens e narrativas que tenham a ver com eles e elas, além de mostrar a diversidade e a riqueza que é a nossa cultura. Ancestralidade, sabedoria, diversidade e respeito se unem na trajetória do protagonista, que nos presenteia com lições valiosas. Meu cabelo não é ruim, ele não fala mal de ninguém. Antes eu cortava meu cabelo bem baixinho, mas agora estou deixando crescer. Quero que fique pra cima, igual os galhos da baobá. Vai crescer, crescer, crescer. Vai ficar forte, brilhoso, volumoso. Olhe para o céu, ele será o limite. Para dar mais vontade ainda de ler, fique com um trechinho de um clipe produzido pela equipe do espetáculo.
A Baobá diz que eu sou o pequeno príncipe preto. Ela é a grande.
A Baobá.
Porque sabedoria é comida que a gente se alimenta.
Se uma criança cega te perguntasse como é o amarelo, como é que você responderia? É a cor do sol? Mas isso faria sentido para quem nunca viu o sol? Segundo Tomás, o amarelo tem gostinho de mostarda, mas é macio como as penas dos pintinhos. É nessa sinestesia pura que o livro negro das cores vai descrevendo, para quem vê e para quem não vê, como coisas óbvias não são tão óbvias assim. E como a simplicidade é carregada de poesia. As venezuelanas Menina Cotim e Rosana Faria são mais do que escritoras e ilustradoras dessa preciosidade. São construtoras de caminhos para a inclusão das crianças cegas. Se o amarelo é macio como as penas dos pintinhos, elas trazem em alto relevo as penas dançando no vento, cheio de detalhes e sutilezas no livro que é também escrito em braille. Com espaço para sentir, com calma, com atenção, para degustar as cores na ponta dos dedos, o livro publicado pela Palas Editora traz ainda um abecedário em braille, indicando as letras maiúsculas, minúsculas, acentuadas e números. E se o sol resolve dar uma olhadinha na água que cai, todas as cores aparecem para pintar um arco-íris. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a leitura, salve a literatura, a arte salva.
A releitura O Pequeno Príncipe Preto, vindo de uma história marcante na infância de todos, é uma ótima recomendação para aprender sobre diversidade, igualdade e respeito no crescimento dos pequenos.
Isso mesmo, é ótimo para a observação do mundo ao nosso redor e como nós podemos fazer a nossa parte nessa luta e a favor dos direitos humanos das crianças.
O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes.
Este programa é uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, membros do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, a Cátedra Unesco Unicap Dom Helder Câmara de Direitos Humanos e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação.
O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Camila Deschamps e Sofia Gueiros, reportagem de Eliakim Júnior, produção de Marcelo Dantas e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
Aproveita e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh.
Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo de ouvir.
Obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, tchau. Até mais.
Expressão Livre DH.